Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 4, aula 6, Nutrir a Justiça. Até esse momento, no curso de Fundamentos da Fé Cristã, nós temos trabalhado o Círculo Tov como inspiração para estabelecer a cultura do Reino de Deus em nossas comunidades de fé, em nossos lares e também em nossas vidas. Aqui está o Círculo Tov para todos vocês. Vamos fazer uma breve recapitulação do que aprendemos até agora. Eu quero manter isso vivo na sua mente, no seu coração, para que você seja intencional na prática dessas virtudes, porque a cultura do reino é sobre virtudes e não comportamentos. É uma transformação dentro para fora. Então nós manifestamos aquilo que já é essencial a nós. Eu quero muito que isso seja parte da cultura, né? Tanto da nossa cultura religiosa, e eu falo dentro dos aspectos espirituais, e também dentro, né, das nossas famílias, da forma que nós nos relacionamos. Cônjuge com cônjuge, filho e pai, mãe e filho, e etc. É muito importante que nós estabelecemos essa cultura também dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Então vamos lá, vamos voltar a fazer uma breve recapitulação. Primeiro, nós fizemos as definições de cultura, vimos tanto isso no aspecto contemporâneo quanto no aspecto eclesiástico. E também falamos da realidade espiritual, que a cultura do reino de Deus, ela se manifesta através de virtudes e não comportamentos. Segundo, nós vimos que a empatia é uma virtude necessária na construção dessa cultura. Nos colocarmos no lugar das pessoas e criar um ambiente de liberdade, ela é fundamental. Falamos também muito sobre compaixão, lembra disso? Que é sentir o que o outro sente. Não só nos colocarmos no lugar do outro, mas também ter essa sensibilidade, sentir o que o outro sente. Terceiro, falamos que a graça, essa recepção da graça, como característica cultural, presente, intrínseca nas relações entre irmãos, é fundamental. A nossa percepção da nossa árvore genealógica espiritual é fundamental. E o termo que a Bíblia usa, que mais usa, vamos dizer assim, não é igreja, é sim irmãos. Ou seja, nós somos membros de uma família, não uma associação, não uma instituição, embora elas sejam importantes, mas membros de uma família. Quarto, nós enfatizamos a importância das pessoas estarem acima das instituições. Embora ela seja importante, como eu disse, na organização dos aspectos estruturais de uma igreja, de uma família, né? A verdade, as pessoas são mais importantes do que as coisas. E na última matéria, nós vimos quanto é fundamental criar uma cultura de verdade, cultura de transparência, de honestidade, sinceridade em todas as nossas relações. Então, esses aspectos, voltando aqui ao ciclo Tov, nós falamos sobre o que é cultura, é importante você definir isso. A cultura do Reino de Deus, novamente, é uma cultura de virtudes, da manifestação dessas virtudes. Segundo, nós vimos que nos colocar no lugar do outro é fundamental, porque isso resiste a uma cultura narcisista, né? De eu, e os outros em segundo lugar, né? Primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu, né? Então essa cultura não pode existir, não pode ser nutrida em nosso meio. Terceiro, nós vimos que nutrir a graça é resistir a uma cultura de medo. O medo e o viés do poder inibem a nutrição da graça em nosso meio. Quarto, nós vimos que nós precisamos manter as pessoas em primeiro lugar. Tá vendo o círculo aqui, ó? Ele é vicioso, certo? Então nós precisamos praticar isso porque isso volta. Em certos momentos, nas nossas relações, dentro das nossas comunidades e famílias, nós vamos precisar reverter o ciclo, continuar o ciclo girando o tempo todo. Então, pessoas em primeiro lugar, né? Não deixe jamais a instituição assumir um lugar de proeminência. Falar a verdade é fundamental, porque nós estamos resistindo narrativas falsas e estabelecendo a cultura do arrependimento. E nós vamos falar hoje sobre resistir à cultura da lealdade, né? Nós vamos ver que fazer a coisa certa é realmente importante, eu diria fundamental, e é um tema inegociável na construção dessa cultura da bondade em nossas comunidades, em nossas famílias, tornando elas saudáveis e plenas. O Scott McKnight começa dizendo assim, ó: em uma cultura tóxica de uma igreja, a lealdade ao líder ou ao branding, né, a marca da igreja, o nome da igreja, da instituição, geralmente tem precedência. Então, na cultura tóxica, o nome, a denominação está acima das pessoas. Às vezes, a diferença entre justiça e lealdade, ela é sutil, mas quando estão em desacordo, essas diferenças se tornam enormes. Infelizmente, em muitas igrejas hoje, ou eu posso dizer, em muitas instituições hoje, os cristãos são convidados a escolher entre lealdade e justiça. Nós vamos definir essas duas coisas, é muito importante. Nós temos uma definição clara do que é justiça para compreendermos que a nossa lealdade é ao rei, não ao rei da igreja, o rei da igreja universal, o rei que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar com um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, um caso de abuso sexual dentro do Comitê Olímpico Americano de Ginástica, que ficou conhecido em todas as manchetes e jornais dos Estados Unidos alguns anos atrás. E tinha uma ginasta chamada Rachel Denhollander, né, que ela testemunhou na Corte Superior Americana contra o seu abusador, que era um líder, né, que era o técnico né, do Comitê Olímpico Americano de Ginástica, chamado Larry Nassar. Reparem as palavras aqui de Rachel, que são importantíssimas no entendimento de como nós percebemos o reino de Deus e a manifestação dele, mesmo em casos de injustiça, mesmo em casos de abuso. Nós precisamos manter essa cultura viva, mesmo quando a nossa reação imediata, quando aquilo que nós desejamos é justiça, nós precisamos ter a cultura do arrependimento, do perdão. São as bases do módulo 1, do fundamento, muito bem enraizadas em nossos corações, para que, ao prezar pela justiça, ao zelar pela justiça, não cometemos injustiça. Você falou em orar por perdão, mas Larry, se você leu a Bíblia que carrega, sabe que o perdão não vem de fazer coisas boas, como se boas ações pudessem apagar o que você fez. Vem do arrependimento, que requer enfrentar e reconhecer a verdade sobre o que você fez em toda a sua depravação e horror total, sem mitigação, sem desculpa, sem agir como se boas ações pudessem apagar o que você já viu nessa sala de tribunal hoje. Ela continua. A Bíblia carrega um julgamento final, onde toda a ira de Deus e o seu furor eterno são derramados sobre homens como você. Se você chegar ao ponto de enfrentar realmente o que fez, a culpa será esmagadora. E é isso que torna o Evangelho de Cristo tão doce, porque estende a graça, a esperança e a misericórdia, onde ninguém deve ser encontrado. Estará lá para você. Oro para que você experimente o peso esmagador da alma da culpa, para que algum dia experimente o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro perdão de Deus, que você precisa muito mais do que o meu perdão, embora eu também estenda isso a você. Poderosíssima essa fala da Rachel aqui, revelando o evangelho, a graça de Deus, o perdão de Deus, que é escandaloso, porque um homem que cometeu tais atrocidades não merecia o perdão, e não merece o perdão humano, por isso que o perdão é divino, como nós bem falamos no módulo 1. Então veja que coisa extraordinária. Em vez de omitir ou ocultar a verdade, e eu tenho certeza que a lealdade e a justiça estavam trabalhando ali como se fossem forças opositoras, mas não são. Elas trabalham em conjunto em prol da verdade, em prol do que é certo. A Rachel fez uma opção de perder, né, de se colocar em risco, de pessoas falarem mal dela, de como se estivesse expondo uma situação que ia, com certeza, danificar, né, estragar toda a experiência olímpica. Ela decidiu se manifestar e trazer a verdade à tona. Na maioria das vezes, a lealdade é uma virtude, mas jamais quando ela obstrui a justiça e impede as pessoas de fazerem o que é certo. Uma cultura Tove promove fazer o que é certo, até quando isso requer uma aparência de deslealdade ao líder, à igreja, à empresa e os círculos internos de poder. Nós somos todos leais a quem? Ao poderoso, ao todo-poderoso Deus. E isso significa automaticamente que nós estamos diante ou submissos a um padrão elevado de honestidade, integridade e justiça. Repare esse conflito de interesse. Esse conflito de interesse deve sempre existir. Nós não somos leais às pessoas ou à autoridade. Há alguém acima disso. Me lembro muito bem de Martin Luther King, que quando estava preso, né, em uma cadeia no Alabama, eu acredito, ele escreveu uma carta aos pastores brancos, né, da comunidade local, do local onde ele estava preso, e disse que nós não deveríamos nos submeter às normas sociais ou à cultura, mas há um padrão maior, há um que transcende todas as questões culturais e todas as outras propostas sociais. Há um Deus que transcende todas essas coisas, e a nossa causa tem que ser a causa de Deus e não a causa dos nossos pares. Que coisa extraordinária isso. Então nós precisamos entender isso, que uma cultura da bondade, ela faz o que é certo, independente se isso promove um ambiente de deslealdade, tanto a um líder, tanto a uma denominação, a uma empresa ou aos círculos internos de poder. Vamos começar com uma definição do que é justiça. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, justiça é a prática e exercício do que é direito, conformidade com o direito e retidão. Então repare que a palavra direito aparece aí. A questão é: o que é o direito? Nós já vamos responder isso. Mas primeiro, eu quero fazer uma leitura cultural disso. Como a justiça é percebida culturalmente, né? Como ela é recebida? Como é que nós percebemos ela? Tem frases aqui que você vai ouvir agora que provavelmente você já disse uma delas. E tem outras que você diz que revelam um padrão de justiça a qual você percebeu, ou adquiriu, ou foi passado para você pelos seus antepassados, pelos seus pais, pelos seus professores. São padrões que são exercidos e passados adiante sem nenhuma consideração da sua origem. Então vamos ver alguns exemplos culturais. Por exemplo, um exemplo de vingança ou retribuição por um ato. A justiça precisa condenar esses corruptos, alguém pode dizer, diante de uma proposta política situacional no seu país, né, no lugar onde você convive. Talvez é uma questão de corrupção ali, e você quer que a justiça seja feita. Então ela está conectada diretamente à vingança ou retribuição. Outra, diante de uma questão de desequilíbrio social, né? Vamos lutar pela justiça contra o racismo, contra a discriminação, contra tantas outras formas, né, imorais e ilegais que existem dentro de uma cultura. Terceiro, uma plataforma política. Vote em mim, vote pela justiça, talvez um candidato possa dizer. Então, repare que ele traz conceitos de justiça para a sua plataforma, para a sua forma de apresentar seus conceitos e as suas ideologias políticas. Terceiro, uma imparcialidade dentro da lei. Como um advogado diante do juiz, pelo seu cliente, ele diz: Vossa Excelência, eu peço justiça para o meu cliente aqui. Então, tem um padrão de justiça que aqui é colocado também em pauta. Então, por esses exemplos, nós vemos que a justiça pode ser enquadrada como imparcialidade, bondade, neutralidade e uma decisão legal por um sujeito autorizado. Portanto, quando o assunto surge, muitas pessoas possuem ou carregam matrizes pelo qual constroem os seus julgamentos. Todos nós, aqui é o veredito que eu estou dando diante desses exemplos. Todos nós temos um padrão próprio de justiça, um viés pelo qual enxergamos o mundo e como ele deve ser regido. Você concorda comigo nisso? A pergunta que surge então é: esse padrão, essa lente de enxergar o mundo, que é a qual nós fazemos os nossos julgamentos, ela é correta? Ela é justa? E como julgar se ela é correta ou se ela é justa? Bom, vamos ver o que a Bíblia e o que os conceitos do reino de Deus têm a falar sobre esse assunto. O salmista diz assim, ó: a tua justiça, tu aqui se referindo ao Criador, a Deus, é eterna e a tua lei é verdade. Repare que o salmista já está afirmando aqui questões de justiça, que ela tem um dono, né, a qual flui esses conceitos dele, reflete o seu caráter, porque justiça não é Deus, tá? Quando diz que Deus é justo, está falando que tudo que há em Deus é um padrão extremo de bondade, um padrão perfeito de bondade que se reflete, a qual nos revela a justiça dele. Então, a tua justiça, ela tem tempo, né? Então é dele e tem tempo, é eterna, e a sua lei é a verdade, não há sombra de mentira, de sombra de trevas na justiça de Deus. Jesus, quando ele começa a falar sobre esses aspectos, ele diz que enviará alguém para ser o juiz. Ele será aquele que estabelecerá a justiça. Então ele diz: quando o Espírito Santo vier, o Consolador, ele vai chamá-lo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, que justiça? Da tua justiça, da justiça que é dele próprio, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, ele vem para convencer o mundo dessa justiça. E o apóstolo Paulo afirmou que a justiça é revelada por um meio. Ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de quem? De Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, as Escrituras Sagradas é clara em afirmar que a justiça opera mediante a um padrão. E o fundamento dela, que é o próprio Deus, é o padrão pelo qual medimos o que é certo, o que é justo e o que é correto. Então, vamos definir agora a justiça mediante o que as Escrituras estão nos dizendo? Então, justiça é um comportamento que se submete ou se conforma com o que Deus revelou para nós em Cristo e também nas Escrituras Sagradas. Vou repetir. Então, vemos que a definição de justiça de acordo com o reino de Deus, ou melhor, com as escrituras sagradas e com o caráter de Deus, é um comportamento que se submete ou se conforma com o que Deus revelou para nós, primeiramente em Cristo. Ele é a encarnação, né, de Deus. Então ele é aquele que a qual temos a identificação direta, e também através da palavra revelada, que são as escrituras sagradas. Então, vamos ver esse embate que existe agora entre a lei humana, entre os conceitos gerais de justiça que o mundo contemporâneo adota ou crer, e aquilo que é a lei de Cristo, né? É interessante que a Bíblia fala que tem a lei de Moisés e tem a lei de Cristo, certo? E quando nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como Cristo nos amou, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Então é interessante como é que a Bíblia vai dando nos definições da revelação dessa justiça padrão que vem e se reflete através do caráter de Deus. Então vamos considerar algumas coisas. Não existe, dentro dessa lei natural, não existe uma lei natural e humana que demanda que amemos uns aos outros. Mas a lei de Cristo requer, demanda que nós amemos uns aos outros. Você não vai encontrar isso em nenhuma constituição de nenhum país. Ame o seu próximo, ame o seu vizinho. Né? Não vai acontecer isso. Segundo, não há uma lei ou uma constituição de um país que requer empatia e compaixão, mas Cristo requer isso de nós. Empatia, lembrando, que é se colocar no lugar do outro, e compaixão, sentir o que o outro sente. Isso não está em nenhuma lei, de nenhum país, nenhuma constituição, nenhuma lei humana. E não há uma lei humana que demande graça nas nossas relações, mas Cristo demanda. Então, devido ao que Cristo demanda de nós, nosso senso de justiça como cristãos será radicalmente diferente do entendimento do mundo sobre justiça. Olha o que disse Jesus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior, e aí ele vai usar aspectos religiosos aqui, dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, Jesus requer um padrão de justiça maior, que reflete o caráter do seu Pai, reflete o caráter do Criador. Jesus, ele nos chama a um comportamento que se alinha, se submete e conforma com os seus ensinamentos e não com os padrões humanos e modernos. A palavra justiça no original grego, de kaisonê, se refere a um decreto de Deus que em Cristo, nele, nessa relação que nós temos com ele, porque depositamos nossa fé, né, nós confiamos nossa vida nele, nós somos justificados. Isso que a palavra significa no grego. Então, quem está em Cristo segue e obedece os seus mandamentos, então é considerado uma pessoa justa. Agora, não segue os seus mandamentos para ser justo. Mas porque é justo, segue os seus mandamentos, tá entendendo? É uma questão de transformação interna para depois se manifestar externamente. Então você não é comportado para que você adquira o favor de Deus e seja salvo, não. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, né? Efésios 2, 8 e 9. É dom de Deus para que pelas obras ninguém se glorie. E somos feitos criaturas nossas, nós somos criaturas em Cristo Jesus, realizadas nele, para que possamos fazer as obras que ele preparou de antemão para nós. Efésios 2, de 8 a 10. Então tá aí, tá muito claro isso, né? Então, de acordo com Deus, o justo ou a justiça está diretamente ligada ao imitar e adotar os comportamentos de Cristo e promover o que é certo e correto no mundo. Nós somos chamados para abençoar as famílias da terra. Então, o que é justiça? De acordo com o reino de Deus e o refletido caráter de Deus, é justiça é o empoderamento do Espírito para fazer o que é certo. O empoderamento do Espírito para fazer o que é certo. Então ele nos transforma, nos regenera, é uma palavra que é muito usada, é né? Uma regeneração, uma nova criação, e a partir dessa nova criação agora, nós não temos mais, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e nós agora agimos e fazemos aquilo que é certo. Eu sei que você está pensando assim, mas muitas vezes eu não quero fazer o que é certo. Sim, a sua carne está limitando contra isso. Romanos 8, você pode ler como referência depois, há uma luta entre a carne e o espírito, certo? E nós precisamos realmente entender que nós não estamos ainda, o espírito está pronto, está tudo resolvido na nossa relação com Deus, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então nós temos ainda a santificação como ferramenta. Nós estamos no processo, né, de sermos parecidos com Cristo a cada dia. Então a luta existe, mas dentro de nós há esse desejo de fazer o que é certo. Embora a carne limite contra ela tente nos impedir de fazer o que é certo. Então vamos à prática disso tudo agora. Como que eu sou empoderado pelo Espírito para promover uma cultura do reino onde fazemos o que é justo, o que é correto e o que é certo? Primeira coisa. Saiba como a justiça se manifesta. Nós temos que ter uma clara percepção do que é isso. Uma cultura que nutre a justiça sabe o que é a justiça. Nós temos que saber o que é isso. O que é fazer a justiça? O que é fazer o que é certo, independente do tempo, da situação ou do olhar dos outros? Olha o que disse Theodore Roosevelt. Saber o que é certo não significa muito, a menos que você faça o que é certo. Agora, para fazer o que é certo, você tem que saber o que é certo. Então, nós vamos tentar agora descobrir o que é o certo. Como refletir o caráter de Deus em todas as nossas relações, naquilo que nós fazemos. E realmente, sabe, desejar estabelecer a justiça nesse sentido, do empoderar do Espírito Santo para fazermos o que é certo, com o padrão de vida. O apóstolo Paulo disse assim, ó, repare sua colocação, lá em primeira, apóstolo Pedro, perdão, lá em 1 Pedro. Quem há de maltratá-los, se vocês foram zelosos na prática do bem? Ele está sendo óbvio, assim, ele está sendo. Assim, realista, vamos colocar assim. Se vocês estão fazendo bem, quem vai ir contra vocês? Isso é generalizando, é assim mesmo. Quando você faz o bem para as pessoas, quem vai fazer mal contra você? Mas nós sabemos que devido ao pecado, que entrou no mundo, as pessoas são más, tem gente ruim, tem gente que quer o seu mal. E não depende de nada que você fez. Então repare como ele é realista. Ele diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam o quê? A justiça, fazem o que é certo, vocês serão bem-aventurados. Então, mesmo quando você fazer o que é certo e as pessoas trouxerem sofrimento sobre você, você é muito feliz, você é bem-aventurado com isso. E ele diz assim, né, dá um padrão, né, nos dá um princípio ativo para que nós possamos agora ter a motivação, a força para permanecer mesmo quando nós sofremos diante de fazer o que é certo. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, não se acovardem diante de fazer o bem, mesmo que você venha a sofrer com isso. Ele usa o termo mesmo que venham a sofrer, reparou isso? Então ele está revelando que as situações e as circunstâncias muitas das vezes serão desfavoráveis. Mas isso não pode ser um motivo de optarmos por uma postura diferente do que é certo, de fazer justiça. Tiago, o apóstolo, foi muito mais enfático, muito mais radical nesse sentido. Olha o que ele disse. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem, sem sabe que deve fazer o bem e não o faz, olha o que ele disse, é radical, né? Comete pecado. Tiago vai muito além de Pedro. Ele dá um encorajamento aqui, ó. Continue, não temo. O Tiago já diz assim, ó, se você sabe o que é certo e você não faz o que é certo, você está em pecado. Então nós temos que levar a sério esse princípio aqui. Então descobrir o que é justiça, perceber a justiça e ver como ela se manifesta é fundamental para termos a sensibilidade para ajustar as nossas lentes para que possamos, independente das circunstâncias, fazer o que é certo. Uma cultura Tov, ela mede a bondade, a justiça e a verdade comparando-a com Jesus. Então nós temos um exercício de comparação aqui com Jesus. E aí tem um aspecto cultural que eu achei super interessante que veio à mente, né, que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é o seguinte: uma das febres dos nossos tempos hoje, pelo menos um tempo atrás, agora está voltando, né? Eu fui ao Brasil recentemente e recebi uma pulseira do. Ah, em português é OQJF, ou WWJD, o que Jesus faria, né? What would Jesus do? Que é essa iniciativa americana. E a iniciativa ela é boa e traz à memória o impulso de agir corretamente em inúmeras situações da vida, como Jesus faria. Agora, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente sobre isso. Por quê? Há necessidade de um cuidado, porque isso pode se tornar um movimento de boas intenções, né, como esse, e, na verdade, está transferindo a nossa responsabilidade como Jesus, como discípulo de Jesus e cheio do Espírito Santo, para Jesus, quando, na verdade, esse papel é nosso. Então, que tal uma nova abordagem do WWJD ou do OQJF? Que tal o que eu faria no lugar de Jesus? Tá vendo? Isso chama responsabilidade para si. Essa perspectiva é muito mais próxima da expressão bíblica de sermos novas criaturas e cheios do Espírito Santo, que nos mobiliza, empoderados pelo Espírito, a fazer o que é certo. Então, o que eu faria no lugar de Jesus? Não o que Jesus faria em meu lugar. É muito mais próximo da realidade bíblica. Então, perceber e discernir o que é justiça, nós já definimos aqui, é refletir o caráter de Deus, são os comportamentos que se submetem, que fazem, né, visualizam assim. Eu estou tentando achar uma expressão aqui para poder trazer isso à tona, né? É o entendimento que Jesus é o padrão da justiça e nós queremos ser como ele é. Isso faz uma transformação, a qual, agora sendo novas criaturas, empoderadas pelo Espírito Santo, realmente podemos fazer o que é certo. Agora, talvez você esteja pensando assim, mas é muito difícil. Tem de novo aquela ideia, né, que nós não somos perfeitos. Eu sei que isso vem à mente em momentos como esse. Lembrando que em Mateus 5, Jesus disse: sede perfeitos como o Pai de vocês são perfeitos. Então, há uma expectativa de padrão de Jesus que nós busquemos a perfeição. Nunca use desculpa essa imperfeição como motivo de você não fazer o que é certo. Por favor, isso é não saber o bem que deve ser feito e cometer pecado. Agora, vamos uma pequena dose de sinceridade aqui. Se formos bem sinceros com nós mesmos, iremos reconhecer que todos nós sabemos exatamente o que precisa ser feito. e que maneira devemos agir, não é, gente? Vamos lá, vamos chutar o balde aqui, como diz a expressão. Todos nós sabemos o que deve ser feito, e na verdade é o nosso orgulho, o nosso ego, que não permite que façamos aquilo que deve ser feito. E isso é bíblico, a própria Bíblia Sagrada já revelou isso. Olha o que Paulo diz em Romanos 1. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. A injustiça de quem? Dos homens, daqueles que deveriam fazer o que é certo e não fazem. Por quê? Por que que eles não fazem o que é certo? Olha o que o texto diz, não é porque eles não sabem, é porque eles suprimem a verdade. Como? Pela injustiça, não fazendo o que eles sabem que devem fazer. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Então o texto está dizendo que Deus se revelou a todos os homens, de formas e maneiras diferentes, mas se revelou. Olha o que ele diz, argumenta agora. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos como? Olha como ele qualifica. Claramente, sendo compreendidos e entendidos, gente, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, todos sabem o que deve ser feito. Todos os homens, independente se são cristãos ou não cristãos, todos eles têm a lei de Deus embutida em seus corações, eles sabem. O argumento moral, um dos maiores e melhores argumentos que os apologetas têm na defesa da fé. Porque há algo em nós que é embutido desde criancinha, né? Recém-nascidos, bebês, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. Porque olha o que diz, olha um argumento de Paulo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. A questão da gratidão, para mim, é um dos argumentos mais poderosos na defesa da fé. Porque todo mundo agradece a algo ou a alguém por algo ter sido feito em seu favor. E quando não é diretamente de um ser humano para o ser humano, a quem você vai agradecer? Então, lá no fundo, no fundo, no fundo, até quando os homens nos fazem o bem, eles estão fazendo o bem porque lhe foi concedido fazer o bem. Foi-lhe dado a responsabilidade de fazer o bem. Então, tem alguém por detrás deles que está agindo através deles para nos abençoar, para nos presentear, para nos fazer um favor, para fazer o bem a nós. Então repare como a gratidão é poderosa no argumento da defesa da fé, porque todo mundo agradece, até um ateu que não conhece Deus agradece e não sabe com quem ou para quem está agradecendo. Agora diz assim: e por causa dessa idolatria, que lógico, o contexto é de idolatria, estão adorando a criatura e não o Criador. Ele diz assim: Deus os entregou. Ele, pelo contrário, seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração louco, insensato deles se obscureceu. Então, reparem, é muito importante entender isso. O fato é que não há desculpas. Não há desculpas. E se nós queremos realmente servir a Deus e promovermos uma cultura onde a justiça é protegida a todo custo, precisamos nos submeter a essa verdade. Então, você conhece a justiça? Você sabe como ela se manifesta? Você consegue ver e refletir o caráter de Deus nas ações dos homens e nas suas próprias ações? Vou repetir a frase do Theodore Roosevelt. Saber o que é certo não significa muito, a menos que você faça o que é certo. Então nós agora sabemos o que é certo, porque primeiramente está em nossos corações, somos indesculpáveis, porque está embutido em nós, o Criador colocou em nós o aspecto moral de sabermos o que é certo e o que é errado. E quando nós tomamos uma decisão consciente, isso é rebeldia, tá? Isso é o conceito de rebeldia, sabendo o que devemos fazer, não fazemos, isso é rebeldia. Não é a questão de pecador, porque todo pecado foi perdoado. Então não haverá pecadores no inferno, só rebeldes. Então nós estamos em rebeldia quando sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Tiago vai chamar isso de pecado, né? Então, se nós não conhecemos a justiça, a entender como ela se manifesta agora, o caráter de Deus revelado, a sua justiça revelada, através de fazer o que é certo, independente do tempo, da situação ou do julgamento dos outros. Quando está muito claro dentro de nós, nós começamos agora a viver e sermos empoderados pelo Espírito, a manifestar a cultura do Reino de Deus, a cultura Tov, a cultura da bondade. Então, a primeira coisa, saiba como a justiça se manifesta. Já pegou isso? Deu para pegar o conceito aqui? Todos nós sabemos o que devemos fazer. E aí nós nos colocamos no lugar de Jesus, o que eu faria no lugar dele, para manifestar o seu caráter, para que o mundo possa enxergar Cristo, né? Por isso que a unidade é um conceito também de justiça. Por quê? Porque na unidade que o mundo verá que Jesus, que Deus enviou seu filho Jesus. João 17, 21. Então nós precisamos realmente ter uma noção de como ela se manifesta. Deu para pegar? Segundo conceito. Reconheça o outro lado, a injustiça. Nutrir a injustiça é desenvolver uma percepção, uma sensibilidade profunda em reconhecer o quê? A injustiça. Reparem, durante os primeiros anos da igreja, os crentes que eram judeus passaram por tempos muito difíceis. Tiago, irmão do Senhor, sabia como era quase certamente crescer sem um pai, como a maioria dos estudiosos acreditam que nos evangelhos indicam que José havia morrido, seu pai. Assim, Tiago poderia dizer, lá em Tiago 1, a religião que Deus, o nosso pai, repare como ele faz essa ligação, aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e das suas afeições, e não deixar-se corromper pelo mundo. A propósito, as crianças do primeiro século em Israel eram consideradas órfãos se tivessem perdido um dos pais. Então, quando Tiago se refere a órfãos e viúvas, ele está, sem dúvida, falando sobre a sua própria experiência familiar, com a justiça, com a caridade e tudo mais. Saber um pouco sobre a história da família de Tiago, e consequentemente de Jesus, né, nos ajuda a apreciar as palavras fortes que ele tem para os ricos que estão privando os trabalhadores de seus salários. Isso o tornou mais sensível aos pobres crentes judeus que estavam sendo degradados em assembleias públicas. Então ele vem com uma palavra forte, porque ele reconhece, ele tem a sensibilidade, a percepção do que significa essa questão de injustiça dentro de uma cultura. E agora, como tendo a percepção disso, entendendo o padrão divino, o padrão de Deus, ele pode agora trazer uma palavra de confronto, mas que traz reconciliação, que traz restauração e que estabelece um padrão para que pessoas mais abastecidas pudessem agora manifestar, né, esse favor, essa graça, essa dádiva de Deus, trazendo o quê? Um espírito de equidade, de igualdade entre os seus pares e principalmente entre irmãos. Então diz assim o texto lá em Tiago 2, olha, como é que ele é forte na sua sensibilidade devido ao seu contexto. Meus irmãos, como crentes, ele vai chamando os crentes, tá? Em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não trata as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês, na reunião de vocês, ele está escrevendo para judeus, entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o seu lugar apropriado, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, sente-se no chão junto ao estrado que eu ponho sobre os seus pés, não fará você distinção, não farão vocês distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, ele está sendo ao mesmo tempo carinhoso e enfático. Acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo, aí ele diz: agem o quê? Com justiça. Corretamente, sejam corretos. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. A lei de Deus, a lei de Cristo. Okay? Então nós precisamos entender aqui que essa sensibilidade da experiência, e muitos de nós que viemos de países pobres, nós temos um pouquinho mais de sensibilidade quanto a isso, principalmente quando nós nos referimos aos pobres, né? E lógico que Tiago não está de forma alguma afirmando, se você ler a carta toda, se você quiser, né, no meu canal no YouTube tem toda a exposição da carta de Tiago, você pode acompanhar exatamente esse capítulo aqui. Ele não está condenando os ricos ao inferno, mas condenando os ricos na sua imparcialidade, ou condenando a igreja em receber os ricos e serem parciais contra eles e contra os pobres. Então nós precisamos agir corretamente. Ele chama os irmãos, devido a essa sensibilidade, reconhecer a injustiça, a sensibilidade. Aqui nós temos uma descrição gráfica dos cristãos que acreditaram em Jesus, que é o Messias e o Senhor, e continuam denigrando os pobres, pedindo que sentem no chão enquanto os ricos recebem os assentos confortáveis nas sinagogas, nas congregações. E sabe por que Tiago pode denunciar isso? É porque ele sabe o que é justiça, e ele reconhece automaticamente a injustiça. Você tem essa sensibilidade? Você é uma pessoa que é sensível? Eu não estou falando raivoso, não estou falando de alguém que agora vai, com as suas próprias forças agora, ficar como um justiceiro aí, olhando para tudo que é lado, tentando punir todo ato de injustiça. Eu estou falando da sensibilidade que nos leva a, primeiro, reconhecer o padrão que reflete o caráter de Deus, que é fazer o que é certo, de acordo com aquilo que já foi colocado em nós, daquilo que reflete quem Deus é. E aí, sabendo isso, reconhecer a injustiça e agir prontamente contra ela. Então vamos fazer mais uma dose de sinceridade aqui. Quantas injustiças nós, que vivemos no primeiro mundo, ricos e abastecidos, estou falando para gente no Japão, gente nos Estados Unidos, né? No Brasil é considerado um país de terceiro mundo. vamos dizer assim, nem sei se essa frase hoje é politicamente correta, mas o Brasil não está nesse ranking dos países mais poderosos, economicamente melhores no mundo, né? Mas nós que estamos assim, nós temos cometido contra nossos irmãos e pessoas que passam necessidade algum tipo de injustiça? Alguns que têm dificuldade de sobrevivência, dificuldade de alguma coisa? Será que nós temos tido essa percepção do padrão de justiça e isso manifestando agora um reconhecimento das nossas próprias injustiças, que é fácil julgar os outros. É fácil olhar para um bilionário e falar assim, pô, se ele desse 10% do dinheiro dele, tinha resolvido o problema da fome na África. É fácil olhar e ter um olhar alheio. Mas será que nós estamos cometendo injustiças quando nós estamos, talvez, murmurando, reclamando, insatisfeitos? Isso, de fato, a murmuração, a reclamação, a insatisfação, na verdade, é um ato de justiça contra um pai que é galardoador daqueles que o amam. A nossa injustiça, quando nós estamos murmurando e reclamando agora, é contra Deus. Esse é o segundo ponto aqui que nós estamos falando, desse exercício de sinceridade e sensibilidade. Quando você murmura, reclama, e se torna uma pessoa insatisfeita, a sua murmuração não é contra as circunstâncias da sua vida, é contra um falso entendimento que Deus não provê aquilo que você precisa. Choque, né? Isso é chocante, não é? E aí, sentiu a dor no coração? Eu sinto quando eu falo isso para vocês e começa a rebobinar aqui na minha cabeça se eu tenho agido assim, se eu tenho sido uma pessoa indiferente aos meus pares, às pessoas que eu amo, às pessoas da minha comunidade de fé, à minha família. Será que eu estou faltando em falta com isso? Ou será que eu estou reclamando com a barriga cheia? Será que somos incapazes, por exemplo, aqui está um aspecto muito mais prático, de reter a nossa língua, de julgar as pessoas antes de conhecer as suas histórias? E o motivo pelo qual fazem o que fazem? Será que nós estamos, assim, bem imediatos nos nossos julgamentos, sem realmente conhecer o histórico, a bagagem, né, que essas pessoas passam e estão passando? Olha o que o apóstolo Tiago diz a cada um de nós. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia com quem não for misericordioso. Aí diz a frase que é uma das minhas mais favoritas: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Será que a gente tem que fechar um pouquinho a boca? Não só no quesito reclamação e insatisfação, mas também de não julgar imediatamente as pessoas e dar uma oportunidade de conhecê-las e saber as suas dores e sofrimentos, saber que talvez a forma com que elas te tratam, na verdade, são gritos de socorro e não simplesmente uma maldição contra você, ou fazendo mal a você, mas é um pedido de socorro meio camuflado, a qual você precisa exercer o ministério da reconciliação, se aproximar e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Talvez você esteja sofrendo isso exatamente agora no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu cônjuge, com seus filhos, e você se sente injustiçado, mas na verdade é um grito de socorro, a qual Deus está te chamando a uma missão, te chamando a um propósito, chamando adiante do padrão da justiça e na sensibilidade de reconhecer a injustiça, agir, fazendo a segunda coisa, ou melhor, a terceira coisa, que é o terceiro princípio aqui da nossa matéria. Aprendam a sofrer a injustiça em nome do amor. Aqueles que desejam por uma cultura de justiça e de bondade farão a coisa certa, independente das circunstâncias, independente das consequências. Às vezes, isso significa admitir falhas e confessar o pecado, e às vezes, significa ser atacado e sofrer prejuízos. Olha o que Paulo exorta a igreja de Corinto. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo estava exortando a igreja porque irmãos estavam indo ao tribunal contra irmãos, sendo julgado por homens e não sofrendo prejuízo. Por que não preferem sofrer a injustiça? Que pergunta, gente, que forte. Por que não preferem sofrer a injustiça? Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer para nós mesmos. Por que diante daquela situação que você está sofrendo e passando agora? Você sabe que é um ato de discriminação, um ato de injustiça. Por que não sofrer, não aprender a sofrer? Por que não preferem sofrer o prejuízo em nome do amor? Por causa do irmão. Dar a vida pelo irmão. É isso que significa dar a vida pelo irmão, muitas das vezes. Pense na Rachel, né, que foi o nosso exemplo aqui dentro do Comitê Olímpico lá. Pensa nas consequências que ela experimentou ao seu ato, por enfrentar o abuso, por expor. Pense em todas as pessoas que sofrem no mundo, né, a reprovação, a resistência, o assassinato de caráter, enquanto persistem em expor os pecados das pessoas que o abusaram, que o condenaram. Eu quero dizer o seguinte, gente, que fazer a coisa certa requer coragem. E uma igreja que tem essa cultura, uma família que tem a cultura da bondade, estará cheia de pessoas corajosas que fazem a coisa certa do jeito certo. Lembrando que verdade com amor não é verdade, e amor com ver sem verdade não é amor. Até quando nós sofremos a injustiça, nós temos o amor como o fundamento das nossos repúdios, das nossas denúncias, do expor a verdade, não é para destruir o outro, não é para condenar à morte o outro, mas é para produzir um alerta e uma atenção para que a restauração e a reconciliação aconteça. Agora, deixa eu te ajudar a fazer isso, porque nós temos uma vantagem. Graças a Deus que Deus não nos deixa sós numa situação como essa. A palavra de Deus nos ensina um segredo poderoso que eu quero te ajudar, que vai ser a força motivadora para que você aprenda a sofrer a injustiça em amor. Olha o que diz em Hebreus 5:8. Embora fosse filho, a identidade dele intacta, intocável, imperfurável. Ele era filho e ninguém poderia roubar disso. Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Se o sofrimento foi um instrumento, foi uma ferramenta de Deus para que o seu filho aprenda a obedecê-lo e confiar nele, obediência é um ato de confiança, será que essa mesma ferramenta não será usada para nós? Se foi usada quanto? O unigênito, o Filho de Deus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, usou da injustiça contra si como uma arma poderosa para revelar o seu amor por nós. Às vezes, pensamos que nutrir a justiça é expor tudo e todos, mas o verdadeiro poder está na experiência de sermos injustiçados. Vou repetir essa frase porque dói, tá? Mas acho que você precisa ouvir de novo. Às vezes, pensamos que nutrir a justiça é expor tudo e todos, mas o verdadeiro poder, talvez, de nutrir a justiça é aprendermos a sofrer a experiência da injustiça e revidarmos em amor. Eu tenho a plena convicção que todos que me ouvem aqui já passaram por algum tipo de discriminação, de injustiça em algum momento da sua vida. Agora, a pergunta é: o que isso produziu em você? Provavelmente, isso produziu raiva, ódio, sentimento de vingança, de retribuição. Isso é normal, faz parte da velha natureza. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não reciclado, gente. Então há uma nova criação. Há um empoderamento do espírito para fazermos o que é certo. Há um desejo, sim, ela luta contra a carne. Mas eu creio que há uma vantagem muito maior para aqueles que nasceram de novo, de serem guiados pelo espírito, empoderados pelo espírito na relação. Por isso que a relação com o Espírito Santo, que às vezes eu sinto que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas deixada de escanteio dentro da nossa relação religiosa com Deus. Ele precisa ser tão forte, tão íntima e tão presente, tão sensível, uma conversa diária, para que nós possamos ser empoderados por ele, para vencermos a nossa velha natureza. Como Jesus disse, o espírito pronto, a carne fraca. Veja o que Paulo diz sobre o assunto. Ele escreveu aos Coríntios e disse o seguinte: para evitar que eu me exaltasse, velha natureza, por causa da grandeza das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, ele, porém, disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, nas injustiças, nas discriminações. Né? Ele disse: embora sejamos tão perplexos, jamais desanimados. Para que o quê? O poder de Cristo repouse em mim. Então tem o segredo, gente. Nós temos que, na verdade, aprender muito mais a sofrer injustiça do que praticar a justiça. Eu quero o poder de Cristo repousando em mim. Por isso, ele diz, eu me alegro por Cristo. Não é por causa dele, porque o sentimento da carne dele é sofrer, é reclamar, é murmurar. Mas por causa de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Eu poderia aumentar a lista aqui. Nas discriminações, nas injustiças. Porque quando eu sou fraco, aí Cristo é tudo em mim. Aí Cristo se manifesta em mim. Então, aqui no caminho de Jesus, nós temos um segredo para enfrentarmos a injustiça desse lado da eternidade. Qual foi o segredo dele? A humildade e a capacidade de absorver os nossos pecados, se entregando por nós em um madeiro. Ele sofreu a injustiça para que nós pudéssemos ser justos. 1 Pedro 3, 18 diz assim: o justo morreu pelos injustos para nos levar de volta a Deus. A cruz de Cristo é a maior injustiça já experimentada na história da humanidade, já vista na história da humanidade, pois Jesus era o único homem inocente que já existiu. Hoje, Adão, depois da queda, Jesus foi o único que pisou nessa terra, que estava completamente inocente em tudo que fez. Em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Você já considerou isso? Todos nós já estávamos condenados em nossos pecados, mas ele não, e nele não havia pecado algum. E mesmo assim ele foi injustiçado. E sabe por quê? Por cada um de nós. Deixa eu botar isso na sua cabeça mais uma vez. Ele foi injustiçado por mim e por você. Ele não merecia aquele madeiro, mas ele o recebeu voluntariamente para que eu e você tivéssemos ele por toda a eternidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tá aí do outro lado me ouvindo. Tiago 4, 6 e 10 assim: Deus nos concede uma graça maior. Tá aqui a vantagem. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. O que é esse ele os exaltará? Ele nos dará graça para aprendermos a sofrer a injustiça e devolvemos o amor. A sofrer a injustiça e devolvemos Cristo. Isto é uma cultura da bondade. Isto é uma cultura Tov. Eu me lembro muito bem de um testemunho que eu vi muitos e muitos anos atrás, de um grupo de jovens que queriam pregar muito o evangelho dentro de uma cadeia, só que a cadeia ficava numa ilha isolada, eram presos que estavam em cadeia, em prisão perpétua. E os irmãos estavam tão empoderados pelo Espírito Santo que eles disseram ao outro: quem pregará o evangelho para aqueles que estão lá? Ninguém tem acesso àquela cadeia, como que eles vão ouvir a mensagem? E esses jovens decidiram ir presos naquela cadeia, passarem a vida toda, se entregarem completamente, se entregarem suas vidas para aqueles prisioneiros, para que cada um deles ali, na hora da refeição, em qualquer lugar, pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Eu nunca me esqueci desse relato. Nunca me esqueci desse testemunho que eu vi. Então, meus irmãos, nós temos muitas coisas a considerar aqui. Eu sei que foi uma aula intensa, eu sei que foi uma matéria difícil de engolir, não é? Mas nós precisamos considerar isso. Saiba como a justiça se manifesta e adote Cristo como padrão e fundamento dela. Reconheça a injustiça e tenha a sensibilidade necessária para percebê-la, a coragem para enfrentá-la e a humildade para experimentá-la em favor de outros, se necessário for. Sofram a injustiça em amor. Lembre-se que seu Senhor e Salvador primeiramente fez isso por você, para que você pudesse fazer isso por outros. E por último, desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por você, por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que nutrir a justiça seja, na verdade, uma sensibilidade à injustiça e absorvê-la ao ponto de traduzi-la em vida com amor, graça, misericórdia. Que a misericórdia triunfa e triunfe sobre o juízo na sua vida. Que você seja a reflexão da justiça de Deus ao mundo, a graça de Deus ao mundo, a misericórdia de Deus ao mundo, e que nós tenhamos a sensibilidade, estamos atentos às necessidades uns dos outros, para que a justiça não encontre um solo fértil para crescer em nosso meio, para que todos nós sejamos, sabe, alinhados, dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque aí, a cultura do reino, que nutre a empatia, que nutre a graça, que fala a verdade, que coloca as pessoas em primeiro lugar e que nutre a justiça, se manifestará. E aí, o reino de Deus estará entre nós. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.